Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Olha, eu voltando aqui para fazer um novo episódio dos podcasts de Eduardo Batibuta para você. Parece brincadeira, mas cada vez que a gente conversa com um amigo ou com uma amiga, via internet, seja ou pessoalmente, a gente acaba descobrindo algumas coisas muito interessantes em relação às pessoas. Principalmente em relação aos seus relacionamentos. O que eu vou falar hoje aqui com você é um assunto extremamente polêmico, um assunto extremamente delicado, diria eu assim. Relacionamentos promíscuos. Nossa, Eduardo, você foi longe, hein? A coisa tá pegando. Não é que a coisa está pegando, eu acredito que a coisa sempre pegou. O mundo sempre foi um mundo cheio de dúvidas naquilo que fazer ou não fazer, em termos de como relacionar-se com as pessoas, de que forma, com quantas, por quê, se isso serve, se isso não serve, tá? Por que ser monogâmico, por que ser poligâmico, por que ter esse tesão maluco por uma coisa diferente, ou querer fazer alguma coisa diferente, ou achar que as coisas diferentes vão nos tirar desse saco sem fundo, que é o conhecimento humano. E quando eu falo de conhecimento humano, inclui-se o conhecimento carnal, físico, o estereótipo. Estava conversando com um amigo aqui, com o qual devo conversar mais algumas vezes, quem sabe até entrevistá-lo a respeito disso. Eu não vou citar o nome dele, óbvio, por questões particulares, tá? Por questões de respeito, mas ele é homossexual. Ok. Também não tenho nada a ver com isso, ninguém tem. Cada um escolhe o que bem entende para a sua própria vida, da forma que achar melhor. Mas apesar dele ser homossexual, olha só, ó, tô sendo homofóbico, né? Apesar dele, não, mas em que pese a situação dele ser homossexual, ele tem uma coisa que, no meu modo de ver, eu achei muito interessante, que é a questão da monogamia. Então ele estava reclamando comigo que ele estava horrorizado com o que vem acontecendo entre os próprios homossexuais, com esse negócio de bi, tri, essas coisas de casamentos abertos, de relacionamentos abertos, e que ele não concordava com esse tipo de coisa. Ele acha que isso não é correto, que da mesma forma que as pessoas se casam, homem e mulher, e têm um compromisso, um relacionamento, um respeito, em relação às regras combinadas, porque o casamento ou o relacionamento nada mais é do que regras combinadas. Você conhece uma pessoa, você gosta dela, se apaixona, começa a dividir com ela uma vida e você quer que ela te respeite, que ela te admire e vice-versa, que ela quer a mesma coisa de você. E vai depender muito da cabeça dos dois. Vai depender muito das coisas combinadas e bem tratadas, né? Acontece que ninguém pensa nisso antes. Ninguém. É por isso que os namoros são falhos, é por isso que os noivados são falhos, é por isso que existem muitas fugas da casa de papai e mamãe, tá? Porque morar na casa de pai e mãe é morar na prisão com todas as regras e dogmas que existem lá dentro. Você não está na sua casa, você está na casa de terceiros. Você está numa prisão domiciliar que não é sua. Você tem que cumprir regras da casa. E normalmente o que acontece é que as pessoas se cansam de cumprir normas caseiras e resolvem assim: ah, viver minha vida do jeito que eu quiser, vou fazer o que eu bem entender, vou curtir do meu jeito e vou cair na gandaia. Você é um cara muito feliz. Você é uma mulher muito feliz, livre, podendo assumir toda a minha sexualidade, podendo assumir toda a minha individualidade, a minha personalidade, traçar os meus caminhos, todos os meus gostos, devaneios, sonhos, luxúrias. Ah, que coisa boa, não é verdade? A gente pode tudo, tudo, tudo. Poder tudo é uma coisa legal? É. Eu sempre falo, a Bíblia diz que tudo nos é lícito. Só que daí a gente vem a saber o que nos convém. Juntamente com o que nos dispõe. Porque a verdade é uma só. Depois que você faz a sua fama, meu filho, pode deitar na cama. Né? Você vai ser aquilo que você fez de fama da sua pessoa. Se você é conhecido como ordinário, sem vergonha, galinha, se você é conhecido como a menina fácil ali da esquina, a minha vizinha que dá para todo mundo, né, pessoa legal, é assim que você vai ser conhecido pro resto da sua vida. E não adianta você querer tirar esse estigma de você, mesmo que você tenha a intenção de tirar, né? Porque ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar que você mudou. Ninguém vai acreditar que você tem essa capacidade de transformar os limõezinhos em limonada. A verdade é bem essa. E aí, conversando com esse meu amigo, ele estava falando assim, pô, eu tive dois parceiros, tá? Com quem eu convivi um tempo, mas cai tudo na mesma coisa, volta tudo ao que era. As pessoas querem andar com todo mundo, as pessoas querem experimentar coisas diferentes, as pessoas querem conhecer corpos diferentes, tamanhos diferentes, vidas diferentes, quando, na realidade, tá? O mundo trata todo mundo de uma maneira igual. Ué, você pode ser muito jovenzinho, bonitinho, todo modelado aí no shape, pode ser todo fitness, pode ser todo bem preparado para a vida em todos os termos, em todos os sentidos. E o seu caráter ser menos ponto zero, vai fazer o quê? Por quê? Porque o ser humano sofre, tá, da síndrome do saco vazio. O que é a síndrome do saco vazio, Eduardo? Explica aí pra gente, explica. Aquela vontade que você tem de comer alguma coisa, que você abre a geladeira, tá cheio de coisa lá, mas você não sabe o que você quer. Síndrome do saco vazio. Você está em casa num sábado à tarde e você está pensando se você vai no cinema, se você vai no shopping, se você vai na balada, se você vai encontrar com os amigos. Síndrome do saco vazio. A síndrome do saco vazio não é nada mais do que tentar descobrir alguma coisa que vá satisfazer a sua vida naquele exato momento e te tirar daquele túnel escuro que você se encontra. Às vezes a gente acerta. Às vezes a gente descobre alguma coisa para fazer que dá resultado. Você sai, você se diverte, você curte. Só que a gente não presta muita atenção nessas nuances ao redor. Né? Não é que deu certo. Não é que era aquilo que era para você fazer, não. Encaixou. Porque felicidade é exatamente isso. Encaixou naquele momento. Encaixou a conversa, encaixou a química, encaixou o tesão, encaixou o beijo, encaixou tudo. Encaixou. Tá, beleza. E quando as coisas se encaixam, é que nem tomada. Ué, enfiou no buraquinho e funciona. Tem eletricidade. E aí você vai ligar, mas vai ligar o quê? vai ligar o que você quiser ligar. Você pode ligar para bem, pode ligar para mal. Você pode até colocar no buraquinho que é a eletricidade e não ligar nada. Tá? Você sabe que funciona, mas você não quer aquilo funcionando daquele jeito agora, naquele momento, naquele exato momento. O ser humano, ele costuma ser muito imediatista para as coisas. E às vezes a gente cai do cavalo com esse negócio de imediatismo. Por quê? Porque nem sempre a coisa funciona na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E muitas vezes a gente quer muito uma coisa e ela não funciona. E aí você desaba, como todas as pessoas desabam, achando que a culpa é sua. Não, ela não gostou de mim, ele não gostou de mim. Nossa, será que ela sentiu algum cheiro que eu tô, que eu não estou sentindo? Ou você sentiu algum cheiro e não foi bom para você e você desligou? As coisas entre as pessoas, elas funcionam tacitamente desta forma. Né? Tocou, encostou, cheirou, sentiu, apalpou. Gostou ou não gostou. De repente, a visualização da coisa deixa você doido. Você olha e fala, puta, não era nada disso que eu estava pensando, olha isso. Porque uma coisa é uma pessoa vestida, outra coisa é uma pessoa pelada. Porque uma coisa é uma pessoa conversando com você, outra coisa é uma pessoa dançando com você, outra coisa é uma pessoa calada num grupo e você não sabe absolutamente nada. E quando você fica só com ela e vai conversar com ela, você descobre que o melhor era você não ter conversado com ela. É. Porque às vezes você ouve tanta bobagem, você ouve tanta coisa recrudescida, tanto caso mal acabado, tanto problema não resolvido, tá? Que mais desgasta e mais suga a sua aura positiva e te deixa seco, né? São os vampiros de alma, né? Aqueles que vão tirar toda a tua energia, porque a deles já é negativa, e eles têm que substituir por uma positiva, e você sai um caco de um relacionamento, você chega em casa como se tivesse apanhado de 10, tivesse levado borrachada, tapa, tivesse sido amarrado, puxado, esticado daqui para lá, de lá para cá, e você não entende o que está acontecendo. É o caso desse meu amigo, ele não quer um relacionamento promíscuo, ele quer um relacionamento legal, né? Um relacionamento como um homem e uma mulher teriam, de respeito, de educação, de divisão, compartilhamento, essas coisas todas. Ele não quer só safadeza, ele não quer só o sexo, ele não quer pura e simplesmente ficar trocando de parceiro. Macaco que pula de galho em galho é o que eu falo, de repente cai. Às vezes acha um galho mais fraco, às vezes acha um galho mais forte. Às vezes engorda demais em cima do galho, o galho quebra e você vai para o chão. Então, há que ter muito cuidado em relação a isso. Mas nós vamos continuar batendo no mesmo ferro frio. Nós vamos continuar batendo nos mesmos problemas que todo mundo tem. Porque você há de conviver comigo, que nós vamos querer uma vida que não nos relegue a um segundo plano de ver o mesmo filme todo dia. E aí que eu entro na questão do relacionamento. O que é o relacionamento a não ser ver o mesmo filme todo dia? Imagina assim, você conhece uma pessoa, 40 anos de casado, você dorme 40 anos com essa pessoa, você sabe todos os movimentos dela na cama. Você sabe todos os movimentos dela dentro de casa. Você sabe exatamente o que ela vai te pedir. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Na cama é aquele mesmo embate, é o mesmo inimigo com as mesmas armas, nas mesmas posições, numa luta insana para que os dois vençam, para que os dois gozem. Afinal de contas, é exatamente para isso que os relacionamentos existem, para que as pessoas interajam entre si para o bem comum, como deveria ser tudo na vida. Como deveria ser nos relacionamentos, efetivamente. Afinal de contas, você não está trabalhando só para você. Afinal de contas, você não está fazendo uma vida só para o seu bem-estar, para o seu deleite, para a sua curtição. Não, se você está com alguém, você está fazendo uma coisa para os dois. Você está tentando, dar ao outro o melhor de você, muito embora às vezes o melhor da gente nunca seja o melhor para outras pessoas, na nossa cabeça significa que nós estamos tentando fazer o melhor que nós podemos. As pessoas só não entendem que às vezes é aquilo só que nós podemos. É aquilo só que dá para a gente fazer. Ah, mas não dá para melhorar? Ou até dá, se você tiver reciprocidade. Se você tiver alguém, tá, que te indique o caminho das pedras, ô Zé Maré, fica mais fácil, né? É a mesma coisa. E aí eu volto novamente pro sexo. O sexo só é bom se houver parceria. Se a mulher te ensinar o que ela precisa te ensinar para você fazê-la feliz, ou se o homem te ensinar a fazer aquilo que o deixará feliz. Tudo que é combinado não é caro. Né? Está no cardápio, serve. Ora bolas. Acontece que as pessoas, quando chega na hora delas fazerem a parte delas, elas se fazem rogadas. Ai, ai, eu tenho noite disso. Ai, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquele outro. Ué, mas não entrou na chuva? Quem entra na chuva entra para se molhar. Quem bota a mão no fogo é para queimar a mãozinha, meu filho. Então você precisa ter noção daquilo que você quer. Em relação ao meu amigo, voltando novamente, eu concordo com ele. Ele quer um relacionamento, mesmo que homoafetivo, seguro. Sabendo que ele não vai pegar uma doença que o outro vai trazer, sabendo que ele não vai ser largado no meio do caminho porque o outro achou mais gostosinho ou achou melhor, sabendo que não existe uma concorrência múltipla, tá? Pelos mesmos artefatos de uso, mas, de qualquer forma, ele estará num relacionamento, para ele, desta forma, como ele coloca, tá? Da monogamia, satisfatório, num relacionamento que vai torná-lo uma pessoa mais feliz, mais objetiva, tá? Com sonhos a se dividir. É, como dizia o poeta, sonho que se sonha só não é um sonho. Sonho que se sonha junto, ah, aí sim, isso é uma maravilha, né? Mas quantas pessoas você conhece hoje que vivem sonhos juntos? Quantas pessoas você olha nos olhos e tem a coragem de dizer: isso é um casal 20, isso é um casal 40. Esses dois foram feitos um para o outro. Não dá, não é verdade? Como é que você vai saber? Você não está lá. Você não está dentro das quatro paredes, você não sabe o que acontece, você não sabe o que que um faz para o outro, você não sabe como um trata o outro, você não sabe de nada inocente, você não sabe de nada inocente. Absolutamente nada. Né? Agora, na hora que a coisa explode, na hora que há separações, na hora que há os entreveiros, cada um conta o seu jeito. Cada um vai puxar a brasa para sua sardinha. Cada um vai contar a sua história. Não, a culpa não foi minha. Porra, eu não fiz nada. Né? Ele que tinha que ter visto, se não estava bom para ele que saísse fora. Ah, ela que disse antes, ela teve tempo, né? Minha mãe falou para ela, meu pai contou para ela que eu era assim. Então, o que que acontece? Tá faltando um presta atenção? Tá faltando um tiltzinho lá no cérebro, uma luzinha vermelha que acende e fala, opa! Vamos parar por aqui porque a coisa não está dando muito certo, tá? Um déjà vu, tipo assim, já vi essa cena. Já vi isso acontecer em algum lugar, né? E de repente você viu acontecer num outro relacionamento, uma coisa parecida e você ligou uma coisa à outra e você só não se ligou que poderia ser tudo igual. E o pior de tudo é exatamente isso, é ser tudo igual. E é por isso que os seres humanos estão vivendo relações promíscuas. Eles estão preferindo sair 10 vezes com 10 pessoas diferentes, tá? Mesmo sabendo que correm todos os riscos do mundo. Tá? O cara pode roubar um rim seu, o cara pode te dar uma boa noite Cinderela. O cara pode te matar, o cara pode te roubar, te espancar, fazer o que ele quiser com você, levar para que outros 3 ou 4 amigos dele façam com você a mesma coisa que ele vai fazer, né? E você não vai saber o que está acontecendo a não ser no dia seguinte, se você acordar num hospital todo lenhado, todo arrebentado, tá? Sabendo que alguma coisa de mal aconteceu, mas você não vai saber exatamente quem foi, por que foi, quando foi e para quê. Tá, com qual intuito, entendeu? É bem assim. Então, por um lado, conversando com esse meu amigo, eu falei para ele que todo esse mundo foi criado com o intuito de se regrar para que não houvesse o caos. Tá? Quando você fala de religião, a religião não é uma forma de você se tornar uma pessoa boa, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas não se tornam uma pessoa boa porque ela é religiosa. Nem porque ela tem fé, nada disso. Ela se torna uma pessoa boa quando ela passa a ter noção de que ela pode ir só até ali. Que dali para frente é terreno proibido, tá? Não é da sua alçada, não entra, vai dar pria, vai dar bode. Vai acontecer alguma coisa que não é para acontecer. Só que a gente também tem que ter a noção de conversar na hora certa. Se não tá bom para você, abre o bico, filho, toca a trombeta. Vai lá, liga a sirene, chama a pessoa, senta, ó, vem cá, não tá legal isso aqui não. Não tô me sentindo bem, isso não tá me fazendo bem. Eu não quero isso pra minha vida, eu não quero isso pra mim, eu quero alguma coisa melhor. Eu quero alguma coisa que me vale a pena. Tá? Eu preciso me sentir melhor, eu preciso me sentir bem. Porque se for o mesmo, pelo menos, para obter coisa alguma de qualquer forma, não serve. Não serve. E aí, às vezes a gente para e pensa, pô, não seria melhor estar sozinho? E aí você vai formatando isso, porque você vai começando a assimilar. Que o estar sozinho não é solidão, o estar sozinho é libertação. O estar sozinho é você poder sentar, respirar e se sentir leve, solto. Nada pesa em cima de você, em cima do seu coração, em cima da sua barriga. Nada pesa em cima de você. Não tem ninguém sentado no seu cangote, no seu. Na sua cabeça, querendo te controlar, querendo fazer as coisas que você não quer fazer. Corre-se o risco, infelizmente, corre-se, de você um dia parar e falar: peraí, o que que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Quem são essas pessoas com quem eu estou convivendo? Essas pessoas não têm nada a ver comigo. Elas não pensam como eu penso. Elas não agem como eu ajo, elas não têm objetivos maiores como eu tenho, elas não têm prazer de viver. Elas trabalham muito, sim, ótimo, é bom trabalhar. Elas cuidam muito, sim, é ótimo cuidar, né? Mas na hora de ser uma pessoa assim despojada de responsabilidade para tornar-se uma pessoa linda, uma pessoa sorridente, feliz, uma pessoa realmente que dá valor a mais coisas do que simplesmente as obrigações. Quando você consegue rir de si mesmo, quando você consegue olhar para si mesmo e falar: putz, fiquei velho, mas estou bem, tá? Minha cabeça funciona, tá? Consigo andar, consigo falar, consigo me explicar, consigo fazer com que as pessoas me entendam, né? Eu consigo olhar para uma planta e achar aquilo bonito, consigo ver um ninho de passarinho e falar: putz, como é sábio, né, a natureza, olha como isso é. Olhar para um céu azul e falar: puta, tá um dia lindo, né? Eu acho que isso deveria ser dessa forma para todo mundo. Mas nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é. Cada um tem o seu problema particular, cada um tem o seu boleto caro lá para pagar, seus cartões de crédito, cada um tem lá as suas dúvidas crassas e cruéis. Será que ele me ama? Será que ele não me ama? Será que a vida é só isso? Pô, para que nós estamos aqui? De onde nós viemos? Para onde é que nós vamos? Né? Qual é a nossa missão nesse mundo, afinal de contas? Nós temos aqui uma missão, nós viemos aqui com alguma coisa programada. Você chegou com o manual de instrução? Você chegou com uma missão detalhada daquilo que você vai fazer na sua vida? Claro que não. Você chegou aqui como todo mundo, um livro em branco que vai ser escrito, né? E quando você começar a escrevê-lo, né, é que você vai começar a definir tudo aquilo que é seu caminho, tudo aquilo que é seu rumo, tudo aquilo que te interessa. E aí nós vamos entrar num outro problema, que é o problema da estabilidade, da segurança, da conveniência, né? Porque o ser humano vive disso, estabilidade, conveniência, segurança. Às vezes você ouve as pessoas falarem: ah, vou jogar tudo para cima, tá? E vou pegar uma mochila, enfiar algumas roupas dentro, vou morar embaixo da ponte. Às vezes tem alguns malucos que desaparecem porque não aguentam mais a mesmice, não aguentam mais aquela vida enfadonha, chata, cheia de normas, cheia de regras, cheia de horários a cumprir, cheia de problemas a resolver, que é o que mais tem, né? O que mais a gente tem na vida é problemas a resolver. Sim, acontece, mas é o mínimo, né? Se você olhar ao redor do mundo, quantas pessoas desaparecem do nada para nunca mais voltar, você vai ver que tem, mas não são tantas assim. Mas eu posso dizer para você que essa minoria é uma minoria muito corajosa. É uma minoria que resolveu enfrentar isso. Já me deu essa vontade. Essa vontade de sumir, desaparecer, não saber mais de ninguém, não querer saber mais de ninguém, não querer saber mais que ninguém saiba de você. E essa vontade já me bateu várias vezes, né? E às vezes todas que ela bateu me deu aquela sensação: e depois? Isso tem volta? E depois? As pessoas vão querer me olhar na cara novamente? Vão me chamar de covardes? Vão me chamar de arregão? O cara simplesmente não aguentou, fugiu. É a mesma coisa do suicídio, né? O suicídio, o cara tem que ter muita coragem, né, para dar um jeito de tirar a própria vida. E ao mesmo tempo é a covardia de não saber enfrentar a vida, né? Então prefiro morrer. É. Eu poderia falar aqui com você horas e horas a respeito disso. Eu poderia, te dar vários caminhos. Inclusive para esse meu amigo, eu podia dar vários caminhos, mas vou dizer assim para você, não é da minha alçada. Não faz parte dos meus problemas, não faz parte da minha vida. Eu não posso interferir na vida de ninguém. Cada um tem que resolver o que é melhor para si mesmo da maneira que achar que é. Vai dar certo? Não sei. Não sei. Não sei dizer. Vai dar errado? Pode. Pode dar muito errado. De repente você pode achar que uma solução que você está tomando aqui vai te libertar de um monte de problema, que você sozinho vai resolver, tá? Que você vai ter uma vida mais sossegada só de não olhar para a cara daquela pessoa que está com você, tá? Ou de se achar oprimida por causa de situações que ainda assim não tem nada a ver com você, mas você não enxerga isso. Você só se enxerga na opressão, na humilhação, né? Você só se enxerga na hora que você está achando que quer fazer uma coisa e a outra pessoa não te deixa fazer. Mas o vice-versa você não vê. Tá? O que te cabe é só para você. Então é o que eu falo, né? Inclusive para esse meu amigo, que eu vou dar esse caminho aqui para ele ouvir, é o seguinte: se você tem um princípio, se você tem um conceito, se você tem uma ideia daquilo que você quer para a sua vida, da forma como você quer que a sua vida ande, se você quer ser monogâmico, seja, se você quiser ser padre, seja, se quiser ser pastor, seja. Se quiser ser médico, seja. Se quiser ser homossexual, seja. LGBTQIA+, faça o que você bem entender. Mas tenha em mente que a responsabilidade será sempre sua. Ninguém vai assumir a responsabilidade dos seus erros. Ninguém vai assumir que falou sequer para você. Vai em frente e vendo o que vai dar. Não. Porque não é do ser humano assumir. O ser humano não gosta de assumir. Porque sempre fica aquele gostinho de que você participou, que você induziu, que você levou a cabo uma coisa que não deu certo. E que mesmo que tenha dado certo, ainda assim não deu certo. É. Eu não quero ser cobrido, não. Não quero ter um arco e flecha. Vai que as flechas são tortas. O cordão do arco é fraco. Eu ficar dando flechada nos outros aí. De tanto levar flechada do teu amor. Meu peito parece, sabe o quê? Tauba de tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar. E aqui eu termino para você, tá? Este podcast de Eduardo Batibuta. Mais um para você refletir na sua vida. Mais um para você ouvir e tirar suas conclusões. Vem, me segue. Vem me ouvir, me passa para os seus amigos. Se você acha que eu tenho alguma razão, muito obrigado. Se você acha que eu não tenho razão nenhuma, muito obrigado do mesmo jeito. Pouco importa se você acha que eu tenho razão ou não. O importante disso aqui é trabalhar a sua cabeça, é fazer com que você pense, é fazer com que você analise. Só isso, nada mais, não precisa. Um bom final de semana a todos, né? Que vocês aproveitem bem o seu sábado e o seu domingo, que vocês saiam da sua rotina, né? E que Deus abençoe muito o lar de vocês. E que vocês possam, na segunda-feira, iniciar uma semana felizes e satisfeitos. Foi!